Tá feito.
A gente até fala que o Diego, ele fez um texto com um apanhado da, conforme as matérias, né? Então tem aqui 11 páginas de dando meio que uma cadência para aquelas matérias todas, dando uma sequência. E se você, acho que seria até legal, a gente mandou pro Júlio. A gente não mandou ainda pro Júlio Neves, né?
A gente deixou
a cópia com ele.
Ah, é,
não. Júlio tá onde?
O Júlio é ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele fica na Rua Japurá, logo ali no início.
Nossa, tem anos que eu não falo com o Júlio.
E ele tem uma memória boa também, ele vai contando também os...
É, ele lembra agora por aqui.
Então ele fala, não, o pessoal ficava no baralho, não sei o quê, a gente ia lá...
O Júlio era divertidíssimo. O Greenhound era chato, mas ele era divertido.
Ele tá de ouvidor, né? É. E ele diz que o caso mais importante da vida dele foi o caso da sociologia. E se vocês entrarem no site da ouvidoria da Polícia Militar, tem lá ouvidor. Aí clica no ouvidor, tem uma foto dele dizendo onde ele é formado, ele se formou no Mackenzie, nananana, e foi o advogado dos estudantes na crise de 83. Assim, ele fala que foi mesmo, e está escrito no foi.
Olha,
muito interessante isso, como ele tem um carinho pela causa.
Ele abraçou literalmente a causa de graça.
Mas ele trabalhava com o
Reinaldo.
Não, ele trabalhava no escrito do.
Como é? Do Funari.
Funari.
Que é parente dele.
Ele contando é muito engraçado, que ele disse que foi, quando chegou nele. Ele falou, nossa, olha por quem já passou, né? Grandes advogados, as pessoas, poxa, não consigo pegar. E ele, quando ele olhou, ele falou, meu Deus, isso vai dar um problema.
E era ele conta que foi o primeiro caso dele, né? Coisa, ele recém-formado.
É, ele tava super novo no escritório.
Né? Ele teve muita dor de cabeça com a gente, né?
É
isso, não é? Ele falou, mas é. Não é, não vai ser, não adianta, não.
E ele, se vocês quiserem, até quando eu entrei pra ver, eu não conhecia, a gente combinou de fazer entrevista, eu entrei lá pra ver no site, falei, foi importante, porque ele coloca no currículo dele de apresentação de ouvidor o caso que ele coloquei, esse caso, eu olhei e falei, caramba, o cara tá. E aí ele relata, né? Diz que pra ele foi um divisor de águas, assim, foi quando ele.
Mas olha, apesar da escolinha ser pequena, apesar da. Do movimento ter sido pequeno, na época estava acontecendo muita coisa. Pela tradição que a escola tinha, na realidade a história da fundação é muito maior do que a própria fundação. Né? E ela tinha uma influência muito grande no movimento popular, tanto que a gente encheu isso aqui de políticos com uma facilidade. E. Na época não tinha eleição, não tinha absolutamente nada. E as pessoas faziam questão de vir aqui, de dar. Até porque muita gente passou pela escola. Ela tem uma tradição muito grande. Então, a ocupação teve, sim, uma repercussão social muito grande. Acredito eu que tem, inclusive, fomentado outras ocupações. A ocupação da Unicamp, a ocupação da PUC aqui.
Uhum.
Eu acho que são filhotes desse período da sociologia. Eu acho que ela serviu de exemplo, até porque ela atingiu um grau de radicalidade que a sociedade estava desejando e não conseguia.
Uhum.
Ela não conseguia avançar.
Sim.
Então, eu acho que serviu de exemplo. Acho que serviu de referência. Para o pessoal da PUC, pelo menos, que a gente discutia, tinha uma relação maior, eles vinham pedir transferência de tecnologia. Como é que está acontecendo? Vai, não vai?
Como é que
está acontecendo? Vinham perguntar muita coisa.
Sim.
Algum de vocês chegou a escrever sobre esse episódio? Ou não? De vocês envolvidos diretamente?
Não.
Não.
Fazer algo.
Não, não.
Porque aqui a gente tem recortes de matérias, tá? Alguns encampados, né? O Trattenberg desce o cacete em várias matérias,
O Florestan tem matéria do Florestan.
Mas nenhum dos envolvidos diretamente pelo centro acadêmico não teve.
Aliás, a gente nem tem contato entre as pessoas do centro acadêmico. Né? O Chico, eu já tenho uns 10 anos que eu não falo com o Chico. Com o Júlio a gente ficou também uns 10.
É.
10 anos que a gente não
O Júlio encontrou
com ele no evento.
E ele falou que lembrou porque era o mesmo nome.
Exato, isso mesmo.
Que o seu sobrenome é o mesmo sobrenome da esposa dele,
na verdade.
Então é o mesmo nome, Júlio, certo?
É que você falou o meu nome lá, e ele estava lá, e ele veio e sentou do meu lado.
Sim.
Figura.
Isso mesmo.
Será que é isso?
Mas...
A gente há um convite. A gente está com uma pessoa do cinema que se comprometeu. Vamos ver se a gente consegue de fato fazer isso. A gente estava querendo coletar alguns depoimentos no casarão, durante um dia, marcar um dia. Por exemplo, com o Júlio Neves, eu falei: você lembra onde foi a sala da reunião que você foi apresentar a estratégia jurídica? Ele falou: não, eu lembro, foi na sala ali subindo escada e tal. A gente estou aqui e fica pensando, putz, será que foi na sala 7 ou foi na sala 8? Qual sala que ele está falando?
Isso não mudava nada.
Está muito parecido o casarão, tiveram algumas pequenas alterações, e aí eu fiquei pensando, puxa. E aí a gente falou disso, se o Júlio topava vir um dia aqui, a gente com equipamento mesmo, com microfone e tal, para fazer uma captação boa, em qualidade de áudio e vídeo, e tentar já ir compondo um pouco. Isso não tá, a gente não tem um documentário estruturado, um roteiro. Mas a gente tem uma ideia. Quando a gente tiver isso mais estruturado, a gente quer saber se tudo bem convidar vocês para, inclusive, vocês irem relatando no espaço, né? Aqui era assim, aqui era assado, tal. E a gente coletar um outro tipo de depoimento.
Bom, não sei se eu sou a melhor pessoa. Eu gostaria de participar, não aparecendo, mas participar.
Não, você não topa ser gravado, mas você topa.
Ajuda no roteiro, Roberto.
Que? Ajudo no roteiro. Gente, com essa cara, eu tenho 18 anos de idade, que esse corpinho de 60 engana todo mundo. Né? Não sei se seria o melhor apresentador.
A gente quer pegar todo mundo, os bonitos, os feios, os celebridades, os não celebridades, porque eu acho que para a história da... A gente fez uma greve em 2005 aqui.
Em
2008 também? A gente mal sabia o que tinha acontecido em 83, por incompetência nossa de procurar, óbvio, mas também por conta disso, de, sabe, onde que tá, né? Será que não tem alguma coisa mais... Que isso, você já consegue apresentar um cenário, se a gente entrasse e tivesse um material que os anos anteriores, depois, posteriores a vocês, organizassem, já seria um ótimo convite de entrada. Você tá entrando no lugar que teve uma crise aqui, ó, tem um... Lê isso aqui, tem uma matéria aqui, tem um vídeo aqui. A gente estava criando. Isso seria um documento importante para a história de quem está entrando, de quem está chegando, de quem viveu. Então, por isso que fica o convite aqui do.
Não, eu topo. Eu acho que é assim. Não só por ser a escolinha, que eu sou apaixonado, acho que foi o melhor período da minha vida. Não teria estudado em outra escola. E por ter sido, de uma certa forma, protagonista de toda essa história, mas eu acho que esse período da ocupação, esse período anterior à ocupação e o período imediatamente posterior, que são absolutamente distintos, eu acho que eles são, de certa forma, épicos. E são referência para... É uma referência histórica muito importante para a cidade de São Paulo, para o movimento popular, para o movimento estudantil, porque foi um movimento absolutamente atípico. Assim, eu acho que essa diretoria do Centro Acadêmico, até pela composição, pela postura que adotou, ela quebrou alguns cânones existentes na época, do ponto de vista da organização. Imaginar um militante do Partidão junto com o Trosco, discutindo uma estratégia comum. Para a época, é que vocês não viveram.
PCdoB. Era o bandês na época.
Talvez o Adão, que seja um pouquinho só mais velho que eu, ele está entendendo a dimensão do que eu estou falando.
A gente só consegue imaginar, né?
Tem que imaginar. Foi assim.
É um momento único.
É incrível como que essa questão do direito à memória, verdade e justiça, por exemplo, né, essa coisa, né, contra a ditadura, isso consegue unificar alguns grupos políticos que não...
Nunca foi unificado. Aqui é um exemplo. Por isso eu acho que é épico também pela dimensão que a coisa tomou. E pela postura da comunidade acadêmica. pela postura das pessoas que viviam a escola de sociologia política. É, a guinada, eu costumo falar, nós fizemos muita política. Muita política. E a política no melhor sentido da palavra. A política no sentido de estabelecer estratégias de intervenção. No sentido de criar um ambiente favorável a um determinado objetivo. Imaginar que um dia antes da ocupação nós fizemos uma assembleia. Essa assembleia recusa a ocupação. Ela diz não à ocupação. A coragem de meia dúzia de pessoas ocupar a escola, mesmo com essa decisão contrária, e chamar uma assembleia no dia seguinte para falar o seguinte: tomamos sim a decisão, achamos que foi a decisão correta, ela pode ser retomada, podemos recuar a qualquer momento, e conseguir fazer com que essa assembleia aprovasse por unanimidade a ocupação e fizesse com que as pessoas que eram contra participassem ativamente, eu acho que é um dos grandes momentos do movimento estudantil.
Uhum. E foi tão forte que quando eu lá em 2001 estava pensando onde que eu ia prestar para a faculdade, a minha mãe disse: tinha um pessoal da sociologia no centro, mas eu não sei se ela está aberta ainda, porque quando chegava a informação era que dava um pau desgraçado, e é isso, né? Será que, vê lá se está aberta ainda, se funciona, se existe, porque as últimas informações.
Por exemplo, Gabriel Pombo voltou aqui, foi em 2006.
Ele voltou, Gabriel Pombo?
Voltou, que a filha dele dava aula aqui, a Clarice.
Clarice Pombo.
Antropologia. Eu vim comentando com ela que dessa época, eu só vou voltar aqui em 2000, só voltou aqui em 2006. Quer dizer, nessa época ele ficou traumatizado para voltar aqui.
E voltou 20 anos depois.
Voltou assim, comentando com ela, assim, que ele estava lá, assim, que ele ainda não sentia a vontade aqui dentro.
Depois não passou. Não sentia a vontade.
O Gabriel Porto apanhou bastante.
Apanhou bastante. Foi para todo mundo.
A gente sentava na mesa para discutir.
Mas eu só acrescentaria duas coisas aí, Beto, que eu acho que deixaram algumas outras sementes. A formação e o início ali do PT
passou por aqui,
inclusive o documento do grupo Articulação, que foi uma corrente hegemônica no PT,
é hegemônica
até hoje. O documento de fundação, de formação, nasceu aqui, na Escola de Sociologia Política. E no movimento das diretas, teve um papel importante, teve inclusive uma unificação também, pela primeira vez, eu acho que foi Mackenzie, Escola de Sociologia e Política, juntos, nós formamos um comitê. Na luta pelas diretas, organizamos uma passeata, choveu pra caramba, mas foi muita gente. Saímos daqui da região, fomos lá para todo o centro, até Paulista.
A Irene conta, ela conta com um gosto essa história dessa passeada.
Olha, nós fizemos muita política.
Muita política. A gente vivia política intensamente, e a gente vivia intensamente a escola. Sim. Intensamente. E não tínhamos assim muito, não teve nesse período, a gente não tinha muito uma preocupação acadêmica, a gente não tinha, até por toda essa situação, né? Mas a gente tinha uma vivência política assim, impressionante.
Olha,
acadêmica, que eu digo assim, teórica, né?
Sim, sim.
Tivemos muita formação assim, teórica.
Uhum. Muitas emoções.
Bom.
Acho que é isso, hein?
Mais alguma consideração?
Colocando.
Se vocês quiserem ter mais alguma.
Absolutamente à disposição de vocês, né? No que vocês. O roteiro eu gostaria de participar.
Legal. Né? Uhum.
Qualquer atividade que envolva a escolinha, pode me chamar que eu venho com todo prazer.
Vocês moram em São Paulo?
São Paulo.
Eu já faço os convites na semana que vem.
Exato.
Porque você não está assim se comunicando via e-mail, né? Com a gente. Nós deixamos os e-mails naquele dia.
Então, o que acontece? O Júlio mesmo, ele veio aqui pessoalmente umas duas vezes, deixou o cartão e tudo mais. E o que acontece? A gente não entrou em contato com vocês antes, porque a gente falou, a gente vai conversar com eles ali no momento da investigação, a gente vai ter que conversar com eles, né? Então, foi agora esse momento, ó, sentamos, bom, estamos nessa etapa, vamos chamar agora o pessoal, o Júlio,
o Roberto. Falando do convite para a semana que vem, são os eventos do filme, não é? Que
vai filme, o lançamento,
é. Filme. Porque é o seguinte, o...
Mariela.
Eu tava até explicando pro Júlio, Roberto, que a nossa comissão aqui, ela se estrutura em dois pilares, né? Ela tem dois pilares principais, que são as investigações e a construção do que a gente chama de Nunca Mais. A construção que a gente chama do Nunca Mais é justamente ações que tragam a discussão e levem o debate para além do ambiente de investigação, né? E aí, com base nisso, né, a gente faz alguns eventos também, por exemplo, com exibições de filme e debate. No dia 26, que vai ser um sábado, a gente fez uma parceria com o Cineclube Darcy Ribeiro e vai ter a exibição aqui do filme Marighella, com a presença da Isa Grispun, que é diretora, é sobrinha do Marighella. Vai ter a discussão sobre o filme.
A Eterna Viúva não vem?
Quem?
A Eterna Viúva.
Clara, ah, Clara Schaff?
Clara.
Pois é, pode até convidar a Clara Schaff, né? A gente está agora nesse processo de fazer os convites para
vai ser que mundo. Dia, Diego?
26. É uma...
É um sábado, né?
É um sábado, às 2 da tarde.
Deixa eu ver aqui se eu...
E no 28 vai ser o lançamento em São Paulo de 2 livros, né?
O... Rádio Libertadora, a palavra de Carlos Marighella, organizado pela Yara Xavier. E o retrato da repressão política no campo, Brasil, 1962 a 85, organizado pelo Gênio Moliviana.
O lançamento vai ser aqui?
Bom, lançamento em São Paulo.
São Paulo. Terá uma palestra e distribuição de alguns exemplares. Serão distribuídos alguns exemplares, serão vendidos, serão distribuídos.
Será. Bom, então é sábado, dia 26, que horas?
14 horas.
Ah, 14 horas. Pra gente vai começar um pouquinho mais cedo, né? Vai começar uma, porque tem a recepção dos novos pesquisadores.
Hoje tá de dia aqui, né?
A gente já fez algumas atividades aqui. O lançamento do. Uma parceria com o Instituto Macuco, né?
Instituto Macuco. O filme é pra estreia do O Fim do Esquecimento, do Renato Tapajós. Que mais teve?
Aí teve a entrega também daquela publicação sobre a Vala Comum de Perus, onde tem um pouco do relato. Teve o evento com a Irundina,
que
o Frei Beto não pôde vir, mas foi o quê? Foi
em fevereiro ali, não foi? Foi a primeira atividade desse ano. No ano passado já tiveram também, teve o lançamento, depois...
Teve a atividade de... celebração do convênio com
que a Maria Rita Kel teve presente, assinou o convênio. E fora todo.
Agora a gente está pensando em ir para algumas escolas. Estava pensando em circular um pouco. Tem até um professor que eu não sei se ele foi ou é estudante aqui, o Rafael, que entrou em contato com a gente.
Robson. Ele é da pós.
Ele é da pós, né? Então a gente está tentando ir para algumas escolas, fazer algumas conversas, porque foi muito interessante a atividade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que teve o diálogo intergeracional, onde colocou as pessoas que viveram aquela época, jovens da periferia que atuam em movimentos, juntos para conversar sobre essa coisa da violência do Estado, como que isso marcou as pessoas, e a molecada não sabe o que, que foi. Mal a gente estudou, né? Quando a gente estudou no ensino médio, foi muito fraco. E a gente estava pensando que seria uma atividade interessante tentar se aproximar de professores, principalmente que estudaram aqui, para fazer uma atividade, passar um filme, levar alguém para fazer uma... Parece coisas, atividades para adolescente, né? Não dá para fazer uma atividade também de... Você tem que ficar 4 horas...
Vocês têm algum lugar que acompanha esse programa, né?
Então, o que a gente tem de principal fonte de informação é a página do Facebook. Tem Facebook?
Eu não.
Não tem.
Precisa entrar.
Não
vai querer.
Tem lá.
Lá é onde a gente divulga tudo, é por lá.
Ainda que seja uma grande ferramenta de espionagem fantástica, ele permite que, por exemplo, a gente crie um evento, que inclusive a gente agora essa semana tem que criar esses eventos. E aí você, a gente convida as pessoas, então você clicando em participar, ele te organiza nesse tipo de comunicação. E lá está sendo o local onde a gente está concentrando a maioria das informações, inclusive divulgação de atividades da Secretaria de Direitos Humanos, de outras comissões. É onde a gente está aglutinando e fazendo essa força rolar. E acho que é isso. A gente também digitalizou todos os recortes, se vocês quiserem esses documentos digitalizados. Tá com a gente. A gente acho que deixou um aqui na biblioteca. Não tem um aqui na biblioteca que a gente encadernou ou foi para a Irene aqui?
Não, a gente não encadernou ainda.
Não encadernou ainda. Então, não. Eles estão digitalizados, todos esses documentos. Organizados no tempo, né? Cronologicamente. Se vocês tiverem interesse em ter... Eles estão também no Facebook já, né? E aí a gente está tentando, como é uma comissão voluntária, né? As pessoas também têm outros trabalhos, a gente não consegue ter uma velocidade que, sei lá, uma comissão
financiada.
Que tem exatamente,
oficial.
É. Né? A gente não tem isso, então.
Trabalho voluntário. Outros têm, não. Bom, verdade. Podem contar, acho que falo pelo Júlio também, pode contar com a mão de obra barata da gente que.
Que vocês também lembrarem, puta, tem um contato, achei o fulano, achei uma foto.
Então, eu acho que se eu conseguir essa lista, a gente vai conseguir muita informação.
De todos os anos que vocês estiveram aqui, 82, 83, 84, esse período?
Nesse período.
Tá.
De 82, 84, 82,
já, 83, 84. Eu já tenho essa lista digitalizada já, porque quando a gente foi para o SEDOC fazer a análise das atas de conselho, aí eu já pedi também os anuários.
Né? Aliás, dos alunos.
Aliás, desses seis aqui que vocês tinham dito que eram estudantes com bolsa que estavam na matéria, não encontrei o nome de nenhum deles. Então, muito possivelmente eram.
Olheiros.
Era gente que
oficialmente não estava nem cadastrado como aluno.
Cadastrado como aluno.
Gostavam.
Mas é isso aí.
Né? As nossas reuniões são quinzenais aos sábados, né? Basicamente a gente se encontra quinzenalmente ao sábado e utiliza uma lista de e-mail para fazer porque não dá tempo de se falar de 15 dias, né?
E aí a gente fala de 15 em 15 minutos pela lista.
Às vezes a lista dá um pouco de desespero porque as pessoas vão respondendo.
A Irene está dando aula aqui, né? Eu gostaria de encontrar. Foi você que falou que encontrou com a Irene?
Encontrei no lançamento.
Tá aí. Foi uma loucura, né? Você vai olhar a ata lá de 1979. Irene Barbosa. Olha só.
Tinha uma associação de ex-alunos da.
Olha, deve ser difícil porque as pessoas têm do meu tempo, pelo menos tem algumas pessoas assim que se a gente
tem muita gente, toda essa literatura agora da época da luta armada e tal, eu tenho lido bastante coisa a respeito e os lançamentos, eu leio todos. Nossa, e muita gente que era daqui da sociologia política. Interessante.
E esse mundinho passou muita gente.
Não, até hoje. Você vai nos lugares, tem estudante da FESP em todo canto. Toda a ação.
O fantasma da fundação é muito forte.
É desse tamaninho, mas
dá um trabalho.
Dá um trabalho.
Deu um trabalho.
Já deu um trabalho.
A gente até. Esses dias eu conversei com. Isso já é outro assunto, mas eu estava conversando com a professora Helena Asch, que ela entrou em 97. Ela entrou na crise da década da frente. Que foi tem um pouco desse turbilhão aí. Que quando entrou a gestão do Walter, se tirou o povo do PCB que estava aqui ainda. Teve gente que se formou. Teve gente que se formou.
Ainda tem.
Foi só a turma do Edmilson Costa e tal. E eu tava falando pra ela, falei, Helena, daria também. Depois que acabar esse período, seria muito interessante, porque ninguém fala nada, né, de como foi. Então é isso, eu entrei em 2002. Tinha o pessoal ainda falando, né? Porque o Valtércio, aí teve um enterro simbólico do Valtércio, veio um carro de som. O povo, um auê desgraçado, o pessoal do centro acadêmico em crise com os marxistas ortodoxos, aquela. Era uma tensão diferente. Mas ninguém fala também, tem pouquíssimo registro sobre isso. E a Irene viveu essa... Ela entrou no meio do palco, quando tiraram uma leva de professor.
É um antigo vídeo. Depois do Gabriel Conto?
Foi.
Bem depois. Não, o Valtercio é contemporâneo agora.
Ele deu uma virada de vez em 97. Foi quando eles tiraram...
Depois do Gabriel, teve uma gestão que foi eleita, né? Cristina.
A Cristina, que foi eleita, ela foi uma das que foi no Bandeira Lins, falou que isso aqui era um antro de maconheiro.
É mesmo?
E essa Cristina aí, quando ela saiu, ela deixou um buraco aqui, viu? Acho que é essa Cristina aí. Tem uma mulher que quando saiu, ela deixou um... Então, quando o Valtercio entra em 97, os professores não estavam sendo pagos, não tinha se recolhido os encargos trabalhistas, tinham pessoas que tinham deixado a fundação e tinham levado uma grana, então...
Tinha tudo também. Festa. Eu tenho uma história interessante com a fundação. Minha irmã é artista plástica.
Uhum.
E todo evento, e ela trabalha muito com intervenções urbanas, por uma coincidência, no Arte Cidade de 98, 2000, não me lembro exatamente, eu ainda tenho... deram alguns espaços urbanos para ela intervir. E um dos espaços era o casarão.
Ah, e ela, eu tenho esse cartão.
Ela escolheu o casarão, virou para mim e falou, olha, eu estou com um casarão, posso fazer com ele o quê? Aí eu contei toda a história da sociologia, o que a gente tem uma história de conspiração muito grande. A esquerda tem, a sociologia em particular. Conspirar é um esporte bem praticado aqui. E ela propôs uma coisa que ficou fantástica. Ela mandou apagar a luz da rua, da praça e do casarão. Tá? E ela colocou de dentro para fora uma luz vermelha muito forte. E abriu as janelas. Então fica assim, uma escuridão onde você vê a penumbra da cidade, né?
Sim.
Com uma casa que parece que está respirando uma luz vermelha, que sai para fora. Assim. Se você tem um cartão.
Eu tenho o cartão. Eu guardei. Foi quando eu entrei aqui. É um folder grandão assim.
Você tem isso?
Tenho. Foi quando ano que eu entrei, eu acho que foi ou foi no final de 2001 ou foi 2002, mas se eu não me engano foi 2001.
Se vocês precisarem, ela deve ter esse material. Georgia Kiriakakis, o nome dela.
Interessante. Eu lembro que ficava bem bonito a noite aqui. Acabava as aulas, tipo.
Eu passava de carro aqui só para ver.
E no folder tem a foto assim?
O folder é a foto do casarão.
Com a luz vermelha.
Sem nenhuma luz, só com a luz vermelha saindo dentro.
Poxa vida.
Então assim, um casarão aceso, um abajur. Assim.
E quando você não vê o foco da luz, você só vê aquela coisa vermelha saindo.
Você não viu esse folder de agora?
Não vi. É que eu sou um pouquinho mais novo que o Cezinha, né? Eu sou de 2008 aqui, né?
2008.
É de
2002.
Mas você está se formando, então?
É. Terminando, só preciso...
Mas você parou e voltou.
Ixi, eu fui e voltei, tive crises. Teve uma fase de rock and roll muito intensa, nossa, de 2002 a 2000, até uma multa que a gente levou aqui em...
Sim, só desculpa interromper, isso que a gente já está fechando.
Chega, tá acabando.
Já acabou,
10 horas. Mas isso aqui...